This podcast is sponsored by Office Depot Office Max. Office Depot Office Max knows that having the right school supplies helps students feel ready and excited to start the new school year strong. Parents and teachers can find everything they need to help their students go back stocked and ready for success. And right now, you can save up to 60% on their best-selling school supplies like notebooks, binders, calculators, and more. Get it all at any Office Depot or Office Max store and at OfficeDepot.com. Success is in session for back to school at Office Depot Office Max.
Papier Digital.
Olá pessoal, começando mais um episódio do nosso podcast aqui, o The Borba Cast. E hoje recebo um convidado que eu tenho uma história, uma ligação de muito tempo, né? Desde meu começo no rádio em Porto Alegre, lá na Rádio Bandeirantes FM. Isso foi antes da Rádio Ipanema, nos anos, início dos anos 80. E vamos falar disso, vamos falar de música de Porto Alegre, de várias coisas. Estou me referindo ao Nelson Coelho de Castro. Tudo bem, Nelson?
Tudo bom, mano. Barato te ver de volta.
A gente não se vê muito seguido. Bom, nos últimos meses ninguém está se vendo, né?
Verdade.
Mas a gente já não se via há algum tempo, salvo um ou outro encontro assim, casual, né? Mas, de qualquer maneira, é prazer revê-lo aqui nesse momento, gravando.
Poxa vida,
essa
tempo,
nova,
né?
Mídia, novo formato aqui.
É, né? Verdade.
A gente se falou tanto no rádio, né? Muitas entrevistas.
Poxa vida.
Muitas conversas.
Agora no... Bom, ao te cumprimentar, me lembrei de uma... Vindo para cá, me lembrei de... Falando dos programas, me lembrei de Noite Alta.
Noite Alta, é verdade. Foi o meu primeiro programa.
Isso.
Na Rádio Bandeirantes FM.
Cheguei a fazer uma música, como é que é? Noite alta, noite minha, solidão que não vai me deixar onde moro, sei lá. Tinha feito um... Quando fui lá, eu levei o violão e toquei essa música.
Ah, é verdade. E Noite Alta já era uma referência a uma música muito antiga. Noite Alta, céu risonho.
Sim, sim.
A quietude é quase
o sonho.
Não me lembro de quem é isso.
Puxa vida, quase que veio agora.
Silvio Caldas, algo assim, né?
Orestes
Barbosa.
Uma coisa assim.
Esses caras do cancioneiro.
Bom, música de serenata, né?
É, exatamente.
E... O nome é muito bom pro programa, né?
É, o Nilton Fernando que teve a ideia, né? O Nilton era o diretor
Mas ele, o que? 10 da noite? O que era? Não me lembro o que tu
era. Era às 8 da noite.
Era cedo.
Era a quartas e sábados.
Ah, legal.
E foi a minha estreia na locução, né?
Na locução.
Até então eu não tinha feito ainda a locução. E agora até resgatei alguns programas aí, algumas gravações
tu
perdidas.
Tinha arquivos,
assim.
Aquilo lá é?
Muito pouco.
É.
Muito pouco.
Pena, porque um baita registro, né?
É, e hoje quando a gente acha uma fitinha cassete é uma festa, né?
Uma festa.
Mas...
Naquele período aí foi muito rico, né? Como registro, assim, seria legal ter.
É, foi aquela época ali, eu te conheci... O teu primeiro disco é de 81. A Bandeirantes começou em 80. Então, possivelmente, a gente já tocava tuas músicas antes de sair o disco, né? Eu acho que era Armadilha a gente tocava.
Provavelmente. É porque eu tinha lançado um outro disco, quer dizer, tinha o Paralelo 30, e você já tocava o Paralelo 30.
Ah, sim, tinha o Paralelo
30. E Faz a Cabeça.
Sim.
Que era um compacto de 79.
Isso, eu tava me referindo ao Juntos.
Ao Juntos. E aí depois, em 81, o Juntos, né?
E que foi um disco que inaugurou o sistema de financiamento coletivo, né?
Pois é.
O Juntos.
Para dar uma ideia assim, do que é o disco independente, assim. Eu estava na Isaac. Aí a Isaac gravou esse disco para o 30. E eu em seguida gravei Faz a Cabeça, um compacto. E em seguida a gravadora fecha. Quer dizer, o projeto era cada um dos caras que participaram do Paralelo 30, o Carlos Vera Cruz, o Bebeto Alves, o Nando Dávila, o Raul Evangler e o Carlinhos Ratlip, nós seis, né? Cada um, depois de gravar o Paralelo 30, promessa que cada um gravasse um disco, né? E em seguida a gravadora, eu gravei um compacto e psh, E ela termina. E aí eles me deram de indenização, Mauro, 40 horas de estúdio. Aí fui pro estúdio e queimei as horas, gravei o máximo de músicas possíveis, assim. Gravei o que tá no disco, acho, umas 13, 14 músicas, umas não entraram. E peguei a fitinha e fui pro Rio de Janeiro para mostrar lá pro pessoal, né? E fiquei o máximo que dinheiro pôde. Fiquei um pouco na casa do meu tio em São Paulo, um pouco na casa da minha tia. Deixei destruir umas 10 fitinhas, cassete que eu levei, sei lá, deixei um pouquinho. Aí os caras me chamam, muito interessante o trabalho original e tudo, mas o que é Julinho? Aí eu comecei a entender que eu estava falando um outro dialeto, mas cheio de naba, tri, cheio de expressões aqui de Porto Alegre, né? E o cara, sabe, legal, mas não, sabe, não, esse dialeto aí não...
Não tô entendendo.
Não tô entendendo. Aí eu vim para fazer peguei o disco e a Ana Taborda, que é uma diretora de teatro na época, tu vai lembrar. Dela. E ela tinha lançado um livro com venda de bônus também antecipado, só que chamava-se, em vez de bônus, chamava-se Nota Promissora.
Muito bom.
Muito bom, né? Eu achei aquilo, vi na televisão ela. Eu achei aquele, pô, imagina, poxa, nunca me esqueço da Ana Taborda, assim, agradeço para sempre ela. E aí eu fiz o mesmo sistema dela, só que em vez de chamar de Nota Promissora, que já era chupar demais a ideia dela, chamei de bônus. Em cima dessa coisa do disco independente, do Antônio Adolfo, do Feito em Casa, essas coisas.
Sim. Mas já vamos falar melhor desse disco que tu tá te referindo aí, que é o Juntos, né?
Uhum.
Mas tu citaste ali o Paralelo 30.
É.
E eu trouxe ele
Opa,
aqui, ó.
Que legal.
Em vinil, que foi o disco. Foi a tua estreia no disco, foi aqui?
Ou sim, sim.
Foi antes do compacto, né?
Foi antes do compacto, 1978
esse aí. 78.
É, 79.
Tinha Bebeto Alves, Cláudio Veracruz, Carlinhos Hertlib, Nando Dávila e Raul Wanger, além do Nelson, claro. E as músicas do Nelson, Águias e Rasa Calamidade. É. Que eu na época, eu gostava muito do Rasa Calamidade. É. Rodei bastante.
Isso.
Achava legal. É, Vila Cruzeiro do Sul, lá ninguém mete a mão.
Tu sabe que essa música, eu de vez em quando eu vou na Cruzeiro. E o pessoal conhece essa música e é uma música que se apropriaram lá, sabe? Continuam não metendo a mão, né? Engraçado, a coisa continua assim, essa coisa da... Mas é que eu fazia faculdade, Mauro, e pegava um ônibus que passava no miolo da vila, entendeu? Aí eu fiz a música em função disso também, né? Mas o disco, foi o primeiro disco que eu gravei. Eu sempre me esqueço de falar que há pouco a gente estava falando aqui antes de começar que eu morava na Honório Silveira Dias, que é a rua do Colégio São João. E no Colégio São João eu estudei primário até quase final do ginásio e participei de um coral lá, que era os Canarinhos do Colégio São João. E aí, então esse disco não é o primeiro que eu gravei, para o 30, que lá a gente gravou dois discos. Claro que era um coral, né?
Sim.
Então, na discografia, tem dois discos de...
De coral.
De coral, eu era coralista, assim.
Pois é, tu nasceu ali na Zona Norte,
é,
de Porto Alegre. Porque eu te conheci, na época dos anos 80 ali, tu morava na Zona Sul.
Então, aí a gente, meu pai se mudou em 69, a gente se mudou para Curitiba e passamos 3 anos lá. Meu pai era caixeiro viajante, ele era gerente de laboratórios farmacêuticos, né? Meu pai foi transferido para lá. Então, fomos todos lá e ficamos 3 anos lá. E, então, quando eu voltei, em função de colégio, essas coisas, a gente foi morar na Zona Sul, porque a minha tia morava na Zona Sul, e aí consegui umas vagas, as coisas de escola mesmo, que nos levou para lá, em função de ir para o Colégio Padre Reus, na Tristeza. E aí, de 71 até 94, 95, 96, 95, morei lá na Zona Sul. Tanto na Vila Assunção, como no Cristal, em Ipanema. Quando eu voltei aqui para a nossa zona...
porque hoje a gente mora na Zona Norte, né? De novo.
Eu voltei para casa, sabe? Uhum. Voltei, foi uma coisa de voltar para casa, assim. Adoro a Zona Sul, tiro um sarro, né? Porque eu me lembro direitinho, assim, quando eu fui... Eu tinha uns 15 anos, 16 anos, e já em Porto Alegre, né? E o meu pai pediu para ir no banco, pagar uma conta e tudo. E eu fui no banco da tristeza ali, tem um banco em sul na tristeza. Mas fui lá para ir no banco, era uma coisa séria. Então eu botei sapato, meio e tudo. Né? E cheguei lá e tinha uma fila de neguinho de bermuda, falando com os caixas, com os gerentes, comentando de ir para a praia no outro dia, porque dava para ir na praia naquela época, né? Início dos anos 70, né? E eu vi que tinha que os bairros de Porto Alegre, uns eram mais sisudos, outros eram mais abertos, mais
praieiros.
Mais praieiros, né? E aí, quando eu voltei para a zona norte, aqui voltei para o começo de tudo. Assim. Foi muito, muito legal essa antítese.
Sim. Bom, seguindo aí, já que a gente voltou...
Tá, tu faz uma pergunta, eu tempo. Já volto.
Viajamos no tempo.
É.
Aí tu grava o Faz a Cabeça, que te lançou, assim, fez um sucesso, né? Eu lembro de não te conhecia pessoalmente, assim, nem estava ainda no rádio, mas já ouvia. Né? Ouvia falar na música, uhum. Né? E era um compacto, né?
Um compacto, é.
Era um compacto que depois virou single, né?
É, virou single. Tem uns nomes que agregam um valor, né? Single é bem melhor que compacto. Compacto é um chinelo. Porque aqui, como é que eram as gravadoras, né? Tu pegava um artista e lançava um compacto para ver se dava certo com o cara. Era assim antigamente, lançava um compacto e se dava certo, tu investia no artista e... Né? E no caso da Isaek, tem um fato ainda que é legal dizer também, que cita uma pessoa importante aqui na nossa música, que é o Geraldo Flack. O Geraldo Flack era diretor da Isaek. E eu fui fazer um show, acho que o Olívio estava preso na Assembleia. Tava uma galera lá, a gente foi fazer um show coletivo na Assembleia. Eu acho que é para o negócio do Olívio, estava... Na Assembleia, era uma coisa política, assim. E o Geraldo também foi tocar e tudo, né? E o Geraldo, eu vou cantar uma música aqui, porque eu já cantava nos shows Faz a Cabeça, no samba. Em função do Brizola e tudo. E disse, cara, a plateia vai cantar junto, olha só. E eu tava louco, porque... Sabe como é que a música tem tempo? Tem música que demora mais, assim, né? Mas uma música que era, falava da anistia, falava do Brizola, ela tava com... Ela era cronofóbica, ela tinha tempo, medo do tempo, a música, né? Porque ela ia expirar, assim, né? E eu enchia o saco, mas isso era outubro, novembro, enchia o saco, já vamos gravar, cara, vamos gravar. Antecipando, inclusive, essa coisa do Barulho Trinta, fazer um disco depois. Não dá para ser um LP, vamos fazer um compacto, então. Né? E ele topou, cara. Ele foi super, assim, parceiro mesmo. Tá? Aí, em janeiro, nós gravamos e lançamos em abril esse disco na reitoria da URGS.
Eu não, tenho aqui...
Se eu soubesse, tinha trazido para mostrar para o povo aqui como é que é um compacto.
A gente pode pegar a capa depois e colocar na gravação do vídeo, né? Mas para quem não sabe, eventualmente, o Faz a Cabeça foi uma música que falava na volta do Brizola, isso, né? É. O Brizola estava exilado e aí fazia uma referência ao Brizola, história que ele vai vir, né?
Vai tremer com os bonecos
daqui. Vai tremer com os bonecos daqui. Aí
nós,
depois...
Nós não somos, eu cobrava de nós não somos pelego, nem xerema jasmim. Eu falava com um tipo de dialeto de vila, assim, né? Não vai ter lero. E é sarro, né? Não vai ter lero se o cara vir, tu come e dorme. Se vir prometer ração, nós vai dar ferrão, vai fazer cumprir. O Arthur de Faria tem um texto sobre isso, muito legal, assim, pô, o cara abre os braços para o negócio da anistia,
mas olha,
a festa parou, né? Recebe tudo, mas...
Vai ter cobrança.
Vai ter cobrança, porque, pô, a gente estava em plena ditadura ainda, né?
Sim. E eu lembro que depois que o Brizola voltou... Aí a letra meio que perdeu assim, sim, um pouco perdeu, de sentido, porque tu dizia, ele vai vir, né? Ele vai voltar. Aí o Brizola volta, é anistiado.
Por isso que eu tava falando que a música tinha. Eu sabia que a música é que nem jornal que no outro dia embrulha uma tainha no mercado, sabe?
Sim.
Largo uma notícia. Às vezes tem uns aqui, pô, saiu uma matéria minha grande no jornal e tudo. E eu nunca. Como eu fiz jornalismo, eu nunca. Tá, é legal sair, putz, é importante para divulgar e tudo, né? mas eu nunca, como eu um professor meu tinha falado isso, né? Eu disse, é tão fugaz a notícia, né? Que pô, isso é uma matéria imensa, que é o segundo caderno. Mas eu sempre imagino, no outro dia, ela embalando uma tainha babando, assim, entendeu?
A foto no tua, mercado.
A foto tua tá com aquela tainha.
Ou um pão.
É, mas vai, o jornal é tainha, né? O jornal é da peixaria do mercado. Aquela pilha de jornal, você fala...
Mas aí depois tu cantava, né? Lembro que tu cantou num show História Que Ele Já Veio.
É.
Porque o Brizola chegou e aí tá, ficou todo mundo assim, mas ele voltou super conciliador, claro. E tal, né? E aí tu, História Que Ele Já Veio. É. Porque tu dizia História Que Ele
já
Vai Vir.
Vai vir.
É. Bom, mas enfim.
É exatamente isso, né? Coitado do Brizola, pô, tentou, né? É um cara importantíssimo para a nossa história.
E hoje tem tanta gente com saudade do Brizola, né?
Com
Porque
certeza.
Tu olha o panorama dos políticos brasileiros, dá uma saudade imensa desses caras, né?
De dignidade, né? Tu usou a palavra correta, né? Ele sabia porque tinha sido expulso do país, né? Ele sabia como ainda a aristocracia e os militares ainda até hoje, entendeu? Ainda mantém um status quo, né? Que é difícil, né?
Tanto que algumas frases deles são usadas hoje e cabem exatamente para o momento que a gente está vivendo.
Ele sabia que ele teria que costurar, entendeu? Ele sabia que ele teria que, né? Um cara que viveu tudo isso, né? Então a gente tem um olhar sempre ingênuo, assim, porque a gente nunca é uma mosca para estar numa sala de reuniões e sabendo, vai, põe fulano, tira ciclano, esse cara aqui está assim, quer dizer, que é meu sonho, assim, eu sempre quis estar, eu fico imaginando assim, como é que essas coisas se dão nesse intestino, né? Sempre imaginei, assim, como a gente imagina coisas e tudo, né? De uma esperança calcada no outro, né? Quando toda a política, ela é armação total, né? Senão tu não anda, né? Tu não caminha, né?
Não governa.
Não governa. É. E é difícil. É uma meto o pau pra cacete, porque sempre acho também que toda política ela é presunçosa, né? Ela é presunçosa em escolher a felícia do outro, né? A felicidade do outro, né? E até essa no sentido de presunção, né? Eu vou escolher aqui, a minha comunidade vai ser mais feliz com o que eu penso, né? Então sempre tem que ter um pé atrás com tudo, né? Porque é uma escolha de degustação daquela ideologia, daquele jeito, né? Mas como tá, não dá para ficar mais, né? Porque a gente tá numa situação muito feia mesmo.
No limite.
Né? No limite. Mundial também, né? Não, não é só no Brasil, né? A coisa
Sim.
tá feia.
Bom, então chegamos no... Claro que nós não vamos contar toda a tua história, porque senão precisava uma série aqui, né? Uma série de podcasts. Mas a gente estava falando no Juntos, né? Que é esse disco aqui, que foi o primeiro disco independente, digamos assim, coproduzido pelo público, né? Que inaugurou o crowdfunding, né?
Outro nome que ficou bom, né?
Para financiamento coletivo.
Hein, Mauro? Ser independente na época era uma coisa que tu não tinha sido aceito para gravadora. Então tu fazia um ser independente. A música do Feito em Casa, do que eu falei há pouco, o nome dele,
Antônio Adolfo.
Do Antônio Adolfo. Como era música instrumental, as gravadoras rechaçavam a música instrumental, vendia pouco, né? Então, e tu fazia na época, nessa época, fazer música independente significava que o streaming, assim, não é que não te visse com bons olhos, mas tu não tinha o cartão de aceite, né? Que teu trabalho tinha sido aceito por uma gravadora, isso te dava um respaldo pela gravadora, né? Então esse disco foi feito em cima disso, dessa coisa da...
E aqui atrás aparecem os coprodutores, que são as pessoas que compraram o bônus, né? Para depois trocar pelo disco. E aí, com o dinheiro, tu financiou o disco.
É que eu ligava para as pessoas e falava, porque tu quer um disco meu, mas só tu vai receber daqui a 3 meses. Eu tenho tempo de ficar pronto esse disco aí, né? E elas, tu pode vender alguns para mim, mas vende assim. Vende para o teu pai, para tua mãe. Eu preciso saber quantos para poder mandar fazer, porque não tinha um puto. Entendeu? E eu vivia com os bolsos cheios e as bolsas, que todo mundo tinha uma bolsa de couro, né? Tinha aquela bolsa de couro.
A pochete.
Aquelas bolsas de couro que tinham agenda e um monte de bônus e dívidas.
E, inclusive, o meu nome está aqui. Ah, eu fui um dos...
Não, foi fantástico. Assim, bom, Ipanema da época. Olha, a Band, isso aí já é 81, né?
É, 81 era Bandeirantes.
É, 83 que é...
É, a Ipanema surge em 83.
É. Então é a Band. Foi super importante. Um momento de solidariedade que ainda se permitia de ficar junto em função da parte política, né? Porto Alegre era quase... A gente se encontrava nos mesmos shows, né? As peças de teatro, né? O pessoal do cinema, né? O pessoal da Casa de Cinema do Verdes Anos, que vai colocar...
Armadilha
na trilha sonora do filme. Quer dizer, estou falando do aspecto de estarmos juntos, né? A gente era uma cidade que... não tão grande ainda, então a gente se fechava, né? Acabava de alguma maneira encontrando, éramos uma grande turma, né?
Sim. Na verdade. Eu lembro dos teus shows no Salão de Atos, né? E a gente ficava emocionado mesmo, assim, de ver, né? Quando as músicas que a gente tocava na rádio, quando tu começava a tocar no show, a galera...
É,
então a gente sabia que aquilo era em função da rádio.
Da rádio.
E, claro, da tua música, mas...
É, foi muito importante, em duas rádios.
There's a highway that stretches across the 93 days of summer, where worship isn't offered to the sun, but to the smoking tire, the S-curve, and the spin turn. And if you ride it, make sure you do it in a Dodge Charger, Challenger, or Durango. Because on this highway, the lines being blurred are the ones between drivers and demons. Welcome to Highway 93. Dodge is a registered trademark.
São, assim, que são alicerces da nossa música, da minha geração, assim, da nossa geração, desse pessoal, né? Pessoal de 68, 69, até não, pouco gravou, né? O Raul só vai gravar em 78, mas... A agitação musical era muito forte na década de 60 aqui. Vários compositores, os irmãos Dorfman, Raul Evango, o próprio Hermes Aquino, o Geraldo Flack, assim, tinha um monte de gente, mas poucos gravavam. E aí surge uma rádio lá, a Rádio Continental, que é a rádio super importante, que depois que termina, que a gente rodava lá os Almônicas, o Utopia, o Hermes Aquino, o Fernando Ribeiro. E a rádio dura um período, o Júlio Furst faz os programas dele, os concertos, a gente roda lá, grava em fita, e sincronicamente, a rádio ia acabar, e sincronicamente aterriza a Bandeirantes. Uma rádio paulista, quer dizer, nós tínhamos a Rádio Continental aqui, que era uma rádio gaúcha, com o Luiz Fernando Veríssimo escrevia, a Dedé Ribeiro trabalhava na Continental, na Rádio Continental, e chega Bandeirantes, que a troca de bastão ali foi fundamental para a nossa geração e as outras, porque sedimentou uma coisa, isso que era tudo que a gente imaginava. Duas coisas que a gente imaginava: as pessoas indo para um teatro escutar essas músicas e cantando junto, e a outra, lançar um disco, as pessoas, além de escutar, levar para casa o disco. Uma coisa impensável. Tinha que ir embora daqui, tinha que, sabe, como todos os grandes artistas vão na década de 60 embora. Quer dizer, essa passagem de bastão da Continental para Bandeirantes foi, como sabe, e que a Bandeirantes faz, né? A Bandeirantes faz um trabalho ainda mais vinculado a Porto Alegre. A Continental já tinha uma relação de um texto de Porto Alegre, de uma fala de Porto Alegre. Os locutores da Continental não eram locutores...
Padrão,
eram locutores, os próprios jornalistas vinham suas matérias. A Bandeirantes faz a mesma coisa, a Bete Portugal, tu, o Nilton, quer dizer, a Mary, quer dizer, pega esse pessoal e aí arrebata, quer dizer, quando faz o disco juntos e vende bônus, a Bandeirantes tá divulgando isso. Quando vai no espetáculo e tem a reitoria lá lotada, tá lotada por causa de mim, mas lotava por outros artistas também. Entendeu? E aquele público era da Continental e era da Bandeirantes. Aquele público estava sendo formado sem gravadora, quer dizer, uma coisa. Quer dizer, eu tiro um sarro disso, com palafitas românticas, entendeu? Todo mundo apostando nisso. sabia? Não tinha assim stream, jabá, pagando grana, entendeu? Era uma coisa muito... Isso ia para todo o estado. Quer dizer, quando tu ia fazer o show em Caxias, sabiam disso aqui. Quando tu ia fazer em Pelotas, sabe? Isso respingava em todo o estado. Então, foi um momento muito rico assim, de uma geração fazer parte desse processo. Né? Eu peguei bem isso, assim, porque eu peguei tanto a Continental... Era um sarro, assim, quando a gente... Até na Bandeirantes era tão emocionante isso que na cozinha de casa a gente tinha um radiozinho pequeno, juntava a família no programa do Júlio Fortes. E agora vamos com vocês, vamos escutar, a gente ficar na torcida. Podia ser o Fernando Ribeiro, podia ser o Utopia, podia ser o Hermes Aquino, podia ser o Halai Halai, podia ser o... Daqui a pouco diziam, Nelson, na Porto Alegre de Nelson, aí rodava minha música. Era um grito de gol. Gol na cozinha, gol! Vamos escutar. Que era a música que eu tinha gravado no Musipuc. Entendeu? Musipuc era o Verso de Proa, Maneque Rosa e tudo, entendeu? Que eu fazia jornalismo e entrei no Musipuc. Meu sonho era no Musipuc, né? Então, em 75.
Ah, tu fez jornalismo na PUC, né?
Na PUC, né?
Mas tu não chegou a exercer assim?
Sim, trabalhei 2 anos como produtor até na Carvalho.
Olha, isso eu não lembrava.
Trabalhei na Bandeirantes, na Difusora, naquele mesmo prédio lá. Quer dizer, vivi 2 anos, eu era foca, depois me contrataram. Então, mas eu queria ter. Quer dizer, e aquilo, essa eu quero gizar, assim, essa emoção que bate ainda forte, sabe? Porque quando eu escutava na Bandeirantes uma música minha em casa, ou no carro, sei lá, também era a mesma emoção. A mesma, batia a mesma emoção. Que eu sabia exatamente por que eu nunca quis fazer música para fazer o sucesso e artista famoso, sabe? Mas eu sabia que o meu sonho é que as minhas músicas fossem escutadas com uma trilha sonora de uma cidade. Porque era importante para todo mundo aquilo. Sabe, quando rodava uma música minha, rodava todo mundo. Porque todo mundo, assim, eu tava caminhando na rua, não é o Bebeto? Várias vezes. Entendeu? Tu não é o Vitor? Não, o Vitor é mais magro. Não, o Ney é mais... Entendeu? A gente era confundido como todos. Isso é uma coisa semioticamente, assim, ou antropologicamente, num período romântico, isso se mantém até hoje. Entendeu? Porque se mantém ainda essa indústria, isso aqui, entendeu? Quando o Fio falando do Vitor, o Ian, falando com o Ian Ramil, que fez um projeto chamado Escuta o Compositor, sabe?
Uhum.
Um projeto, né? Ali tinha uma súplica ainda tem uma súplica. Pô, que merda, cara. Não, a gente não ladrilhou tanto essa trajetória para que entrasse a geração de vocês e a coisa tivesse... Melhorou bastante, entendeu? Mas podia estar mais ladrilhada ainda. Então essa emoção, pô, agora eu tô em casa, eu tô em algum lugar, ou num carro, sei lá o que, ou escuto. Na Cultura FM, por exemplo, toca uma música minha, assim. A gente, sabe, fica feliz. Ou você toca música do Bebeto, do Gelson Oliveira, eu gravo e mostro para os guri, ó, rodou. É a mesma emoção. Porque eu sei da importância que tu, sabe, tu não tá tocando para 5 pessoas ou 10 pessoas, tu tá tocando para... Porra, quando a Ipanema nasceu, eu me lembro que o Nilton me falou isso. A rádio tinha encostado no Atlântico, estava em segundo lugar no Ibope, encostando o primeiro. Isso é muita gente, cara. É muita gente.
Surpreendeu até a nós mesmos, né?
Pô, aquele show que a gente fez do. Que vocês produziram lá no Ginásio União, no aniversário da Ipanema.
Primeiro aniversário.
Pô, tava lotadaço, cara. Mais de 3 mil pessoas lá, sabe, cantando tudo, sabendo tudo.
Aquilo... E era tu, o Ney. Garotos da Rua.
Eu acho que eram 3 só. Tinha mais gente? Eu não me lembro assim.
Eu acho...
E o Gelson Oliveira.
E o Gelson Oliveira. E a gente lotou o Ginásio do União.
Assim. Como se fosse.
E ainda tivemos que segurar uma onda porque não tinha mais ingresso, né?
O Vitor não estava?
Não, o Vitor não tocou.
O Vitor estava começando.
E aí a gente teve que. Porque assim, as pessoas queriam entrar. E Sim. Não tinha mais lugar.
Cara, era impressionante.
E aí tava dando tumulto na frente. Sim, e a gente não sabia o que fazer, porque a gente ia lá e dizia, pessoal, não tem mais ingresso. E as pessoas, não, mas eu quero, eu quero.
Era. Eu guardo isso. E que sei como é, sabe, como às vezes as pessoas, como é que começa, né? Hoje mudou tudo, claro. O cara faz um disco em casa e põe hoje no ar e sei lá o quê, né?
Hoje tu tem que estar no Spotify.
Tu tem que... E assim, a coisa do disco, num vinil, uma coisa sem pensar, imagina. A tecnologia era distante, né? O vinil era coisa. Como é que eu tenho uma fábrica de vinil em casa, né? Uma coisa difícil. A mídia chegar. Então a rádio cumpriu um papel assim e cumpre até hoje. Eu acho o rádio mais importante que Spotify, mais importante que tudo. Assim, para mim, rádio ainda é. Tu pode ter um playlist, pode tudo, mas a rádio ainda tem contato com as pessoas, sabe? Escutar a identificação da voz, a pessoa escuta a voz, essa voz é do Mauro, entendeu? Essa, sabe? Essa coisa da... Eu não abandono o rádio, não. O rádio é uma coisa... Isso tem essa importância em função de uma paisagem sonora, sabe? Quando tem um... Quando tem isso, eu falei, quando o pessoal queria... bestamente, idiotamente, acabar com a FM Cultura, sabe? Uma coisa estúpida, de uma rudeza, a pior rudeza, né? Mas pegar a arte e cortar, imagina, logo a arte, cara. Sabe? E eu falei assim, poxa vida, tu tá indo numa cidade assim e tem um... Tu tem uma paisagem da sua geografia, ou arquitetônica, né? Aquele edifício, aquela, sabe? E a música... É uma paisagem sonora e é a mesma coisa. A cidade tem que ter a sua paisagem sonora, a sua dicção sonora. Não tem nada a ver com xenofobia, que sempre tem uns caras rápidos no gatilho. É isso. Tem uns caras que querem sempre. Não tem nada a ver com discurso de fronteira. Nada a ver, que entram todos, sem problema. Mas a cidade tem que ter a sua paisagem sonora, que tu escute coisas, assim como tu reconhece a tua cidade.
É como a arquitetura também. É,
tu reconhece, né? tu reconhece os arcos do viaduto da Borges, entendeu? Sabe? Tu reconhece uma música, tu escuta uma música. Tem um cara que falou isso, um cara que pegou um paulista aqui e estava escutando Ipanema na época, sei lá, uma rádio, e tava tocando Ney ou Bebeto, sei lá quem, ele estava mostrando a geografia da cidade e a trilha sonora dessa cidade, sabe? Coincidentemente deu isso. Você puxa isso, sem ser uma forçação de barra, mas que fosse isso, fosse fluxo. Que não fosse assim, por favor, como é força, sabe? Era uma coisa de fluxo. Quer dizer, quando a Continental estava nesse fluxo e a Bandeirantes entra também nesse fluxo, a cidade caminha assim. A cidade não é assim, vamos ver como é que tu faz música, ou vamos pensar no teu caso. Não, a cidade começou a andar assim, sabe? Não teve, só teve empurrão, entendeu? Quando chegava com um disco lá na Ipanema, era empurrão. Vai tocar, velho. Entendeu? Vai andar, quer dizer, isso aí dava por uma não podia pra passar no guichê do comercial para deixar uma grana lá, entendeu? A rádio era como tinha que ser, né? Em todas as cidades, em todas as... Poxa, tese essa hora, né, amor?
Essa tua tese aí tava me lembrando as conversas que a gente tinha na época.
Não mudou nada.
Não, e algumas coisas se adaptam, né? Mas porque outras continuam, digamos, a mesma sistemática, assim, né? Mas assim, a gente falava muito sobre isso tudo.
Sim.
Especialmente nos bares ali do Bonfim, né?
Aqueles bares do Bonfim, a gente enriqueceu todos, né? O bar do Beto Novo, eu falei uma vez pro Beto, sabe o bar do Beto Novo? Ele tava no velho ali, né?
Sim, tinha o velho que era na outra rua, na esquina ali.
É, saía da Bonifácio e da rádio ali, ele tava cerveja ali, né?
Sim.
Ou no Escalerno.
Tu chamava de escritório, o bar do Beto, tu chamava de escritório.
E eu falei pro Beto uma vez, tá vendo o bar do Beto Novo?
Eu ajudei a construir.
Nós que construímos.
É que tu sempre teve essa visão assim, da cultura da cidade, né? da música feita aqui como uma coisa que se alimenta da poesia da cidade, né? E as pessoas vão ver no show e se identificam e tal. Tanto que, voltando ao Julinho, né? Que tu falou. Sim. Ali, pô, a letra da música, né? Aquele tempo do Julinho, ela é o Porto Alegres que o Fischer veio fazer depois, né?
Exatamente, é cheio de gíria. Ali.
Cheio de gíria que só quem claro. Morava aqui.
Eu tenho um picho pra cair.
Eu tenho um picho pra cair. Cara, isso aí ninguém vai entender, né? Fora daqui.
Picho pra cair, cair fora, dar uma banda, né? Pegar a estrada, carona, né? E uma graninha pequena pra qualquer coisa.
Assim como o Vitor também usa loucos de cara, outra expressão que é muito daqui, assim, né? Então vocês foram escrevendo a coisa do cotidiano na música, né?
Exatamente. E tudo sem ser pensado. Jamais peguei uma música, vou fazer uma música pro Colégio Julinho, porque sabe, sem briefing, nunca pensei. Quando vi, sabe, faz a cabeça, por exemplo, faz a cabeça, e não nasceu exatamente pro Brizola, entendeu? Tava o papo do Brizola, mas nós, eu comecei a fazer porque era o que era. O Olho da Rua, que era o grupo que me acompanhava, tava ensaiando, a gente tava ensaiando. E me parou uma hora para tomar uma cachaça, tomar uma cerveja. E eu, faz a cabeça, faz com cachaça, faz a razão. Eu tava fazendo pro Luiz Antônio, pra Suzana, pra quem tava ensaiando comigo, entendeu? E aí tinha esse negócio do Brizola, a parte B vai pro... Mas o Faz a Cabeça era dessa coisa de Porto Alegre mesmo. Mas tomar cuidado com a folia da situação.
Que tá sempre, é, né?
Opa!
Pois então, e na contracapa do disco tem uma foto muito legal tua com a... Acho que com a tua banda, né? É... Na Praia de Torres.
Praia da Cal.
A Praia da Cal.
Esse é o Morro das Furnas, no fundo. Aí.
Que é uma praia que tu cita também, músicas e tal, né? E tu ainda tem ligação lá,
claro,
com a Praia da Cal?
Claro, em casa lá. Verão a gente passa lá. E amo essa praia, porque do Chuí, mal, do Chuí até a Praia da Cal, são 640 quilômetros de areia. Sabe? De praia.
Não é uma, pouca areia.
É a maior praia do mundo. Ali, eu tiro um sarro aqui, ali Deus deu uma descansada. E fez uma praia, fez a Guarita e a Praia da Cal, entendeu? E depois que ele descansou, deixou aquilo ali e foi fazer Santa Catarina.
Mas aí ele deu uma caprichada a mais.
Ele tinha descansado, pô, o cara caminhou do lado do Chuí até lá, né, cara? Aí ele fez, aí espreguiçou ali, pá, fazer um negocinho que eu descansei aqui. Porque ela é linda, ela tem 400 metros, entendeu? Entre o Morro do Farol, Morro do Farol e Morro das Furnas. E ali eu aprendi a tocar violão de madrugada com meu cunhado, fazia serenata. Então tem muita coisa com o violão, com a música. E eu sempre compus bastante em Torres. Apaixonado com os flertes, com as praias, com as meninas.
Sim. E quantos discos no total, Nelson, tu tens?
Aí é poucos. São poucos em tanto tempo. Se perguntar, fazer essa pergunta pro Bebeto, ele vai dizer. Mas o Bebeto tem uns 30 e tantos. Quase 40.
O Bebeto faz 2 discos por ano,
é,
né?
É, se não vou fazer mais, vai fazer. Tu vai fazer? Como tu vai deixar de fazer, Bebeto? Tá lançando um novo agora.
Aí ele tem um...
Trazer aqui já, não?
Eu gravei com ele há um tempo atrás, antes de fazer aqui no estúdio da Cubo, eu fiz só com áudio.
Ah, tá.
Eu fiz com ele.
Ah, tá. Tem que trazer de novo, tá lançando um disco novo.
Sim, sim, tá nos planos.
E esse, acho que são 11. 11 discos.
11 discos.
É. Com esses coletâneas, com discos do Juntos. Aí dá 11. E agora solo são 7.
E alguns discos antigos teus foram relançados, né? Em CD.
Sim, todos eles foram lançados em CD. Agora estão todos eles, toda a fonografia tá no Spotify, tô no YouTube, no Spotify, na Deezer. Eu nem sei dizer os nomes todos.
iTunes. Tu tava me falando todos. Antes aqui, quando a gente ainda não tava gravando, que tu foi... meio que obrigado, assim, tu tava receoso de entrar nessas, colocar as músicas lá, né?
Não era bem receoso, eu não sabia fazer isso. Eu sou jurássico, né? Como é que eu faço? Porque eu sabia que tinha que ter um protocolo, que os discos tem que ter uma qualidade das fotografias dos discos, tem que ter uma qualidade de pixels, de para ficar bonito ou para ficar as pessoas verem, tem que trabalhar também sonoramente os discos para ficar com uma masterização igual. Isso demandaria, além de grana, tempo e alguém para fazer isso, né? Então, quando o Luciano Melo morava ainda morava em Portugal, o Luciano Melo é o compositor de Pelotas, né? Grande compositor, grande amigo. Disse, poxa, eu te procurei no Spotify, tu não tá no Spotify. Pô, não tô mesmo, cara.
Não tô mesmo.
Aí outro que me pegou, pô, eu posso colocar pra ti. Ele se dá com o pessoal da Trator e tal. Aí ele se prontificou amavelmente, assim, para não dizer outro elogio maior do que ele, assim, de disponibilizar todos os discos, pegou todos os materiais. O Patrick, o companheiro dele, fez todas as fotos dos discos de novo. Né? Poxa, então tá, vamos. Aí, agora todas as músicas estão nas plataformas. E teve outro lado também que eu me senti aquele japa da Segunda Guerra Mundial que ficou escondido na floresta lá. Ele ficou nas Filipinas. E o cara disse, quando mandaram ele para lá, ele disse: não sai daí enquanto a guerra não acabar. E ele cumpriu até o fim, a guerra tinha acabado, uns 3, 4 anos, ele estava lá. E eu era esse japa. Que é isso aí?
Não vou sair daqui.
O que é Spotify, cara? Eu sabia, claro, mas eu tava como é, na deriva desse processo, que é um monstro essa coisa toda. Né?
Tá, mas agora tu já tá, inclusive, recebendo direitos autorais, sim, sim. Spotify.
Mas tem que rodar 1 bilhão de vezes, né, para tirar uma grana. Tem que rodar 2 milhões, 3 milhões de vezes, que são 0,00 centavos, assim, né? é uma grana muito ínfima. É uma briga, tem várias pessoas brigando com isso.
É pior que o ECAD, por exemplo?
Não, pior. É uma vitrine. Porque aí, voltando ao negócio desse negócio, né? Eu contei a história, achei que eu não tivesse contado, mas contei para ti antes, né? Eu fui ver um show do Zeca Baleiro, acho que em 2018, 2019, e o Zeca tocou uma música minha, né? Vou cantar uma música no Gaúcho e tal, e cantou uma música minha. No final da música, ele disse, ou no início da música, ele disse meu nome. Um colega da minha esposa foi no espetáculo e levou um piá dele, um guri de 16 anos, 17 anos. E o guri perguntou como é o nome mesmo desse artista. Ah, é filho do. É casado com uma amiga minha, é o Nelson Coelho de Castro e tal. E o guri foi pro.
Por celular.
Pro celular, colocou no Spotify e disse: pai, esse cara não existe.
Aí
tá coberto de razão.
Tu te preocupou.
Pô, você fala, então eu tô jogo duro mesmo. E não dá para adiar mais isso, né, cara? Tô morto, não sei. Tô enterrado, não sei. Então, aí agora tô... É uma vitrine. Tô lá, tem 400 e poucos, 600 e poucos caras, que ouvintes mensais. Que para quem tá... Foi em abril, maio. Quer dizer, quem tá... Tô menos de um ano ali, né? E você tá legal. Quer dizer, alguém me acha agora. Já tinha algumas coisas no YouTube e tudo, né? Mas agora tem em todas as plataformas que... É legal no sentido de estar na vitrine, né? Mas não é uma coisa de um veio de grana, assim, pô, vou bombar. Essa ilusão acabou há muitos anos, né? Essa coisa de estourar, assim. Já estourei, né? Já estourei, poxa. Em lotar a reitoria uma vez, duas vezes, três vezes. Teatro Presidente, lotei dois anos seguidos. Isso é estourar dentro da minha província, dentro do meu... Fazia show em todo o estado, ainda faço. Quer dizer, o último disco que eu lancei, que é de 2010, o Lua Caiada. E também, para mim, o significado de lotar um teatro, e a minha música ser escutada, já é estourar. Quer dizer, essa coisa de ter. Faz parte de outro processo, sabe? Essa coisa do estourar, tem que ter grana, ou uma lua bonita, que a coisa te faz. Porque é um pouco difícil, assim, né? Ainda mais nessa idade, assim, né?
Então, sim.
Eu estou muito satisfeito, assim, não arrependo de nada, tenho a maior felicidade de ter feito, desses 40 anos ou mais, um pouco de 40 anos, né? De ter feito que a nossa geração e a geração atrás fez do foi muito bonito, assim. A nossa geração, por exemplo, a gente não precisou matar o Túlio Piva e matar o Lupicínio, entendeu? A nossa geração veio num fluxo, sabe? Não precisou assim, agora é a nossa vez, sabe? Não rolou isso. A gente não matou, sim, o Geraldo Flaco, não matou o João Jardim, sabe? E essa geração que... muito feliz com a geração que vem vindo, que são super músicos, sabe? Grandes compositores estão surgindo, né? Guri de 20 e poucos anos, né? Tu pega o Pedrinho Franco, que tocava até pouco tempo aqui atrás, citando um, né? Que é o Pedrinho Franco, que tocava comigo, que tocou com vários artistas aqui. O Matheus Kleber. O Pedrinho Franco foi pro Rio faz uns 2, 3 anos, tá tocando com a Betânia. Quer dizer, a gente tem um manancial de gente boa, gente, sabe? Falta ainda mais Mauros Borbas, mais rádios, mais Ipanemas.
Essa questão
mais rádio FM Cultura, que esse pessoal possa chegar e escutar, se escutar, sabe? Saber que vai. Que mesmo que rode no YouTube, tu tenha lá 320 mil, 10 mil visualizações, não é a mesma coisa que uma audição sonora de rádio. Ninguém bate isso, para mim, pro meu visto, pro meu gosto, assim, entendeu? Não bate, cara. E essa geração precisa saber que está sendo escutada. Porque senão tu está rodando para o teu reduto. Porque tem negócio que a rádio dá, que é magnífico, que é degustação. Sabe? Tu está escutando um monte de música, daqui a pouco tu escuta uma coisa que tu nunca escutou, uma novidade que tu trouxe, que tu, sabe? Do teu...
Tu surpreende, né, o cara?
Surpreende. Pô, só isso aqui. A confiança que o pessoal que te curte Pô, o Mauro tá me fazendo. Tu vai no super, não tem umas pessoas fazendo provar uma coisa?
Sim.
É a mesma coisa com rádio, cara. Tu escuta uma coisa nova, tu sabe, percebe. Sem falar toda essa coisa que eu falei antes, dessa coisa da cidade, do seio da cidade, da nata da cidade, tá escutando o seu jeito de caminhar, escutando a sua maneira de falar, né?
A questão, Nelson, que o rádio, para as novíssimas gerações, ele já não tem esse porque eles não conheceram o rádio dessa forma.
Máquina de escrever, rádio. Máquina de escrever, aquela que tu bate e já sai a cópia, né?
Já sai impresso. Então, aí, isso está criando uma dificuldade, né? Mas estamos resistindo, né? Vamos
Eu
ver
acho
se.
Ainda. Não, acho que é ainda. Porque tu pode, só se tu ficar muito... É legal pegar como é? Não tem mais tocador de CD, né? Nos carros agora, né?
Alguns carros ainda vêm, mas a maioria já não tem mais.
Aí tem que botar um pendrive ali ou botar já o playlist do teu Spotify no rádio do carro, né?
Que é uma coisa muito legal, né?
É legal.
Só que tem uma mídia que está mudando, né? Como outras mídias mudaram, né?
Mas eu acho que como livro, assim, é que tem... O que eu penso é o seguinte. A nova geração... Tá, vamos chamar a nova geração de até 40 anos, tá? Mas como tem neguinho ainda de 40 a 80, entendeu? Tem muita gente, quer dizer... Não, porque a nova geração é uma geração... Tá, tudo bem, vai se acostumar com outras mídias, ler um livro ler um livro num aqueles negócio de internet, ler no Spotify, no notebook, sei lá o quê, ou... Tudo digital e tudo, né? Mas nós temos 60 milhões de pessoas ainda que compram disco, sabe? Ou que...
Tem que atender esse povo.
Tem que atender esse povo que tá que gosta de notícia, que tá ligado, que aconteceu agora. Então, tu tá viajando, tá, tu pode se ligar e botar. Mas se quer saber se deu alguma merda, tu vai estar no rádio, tu vai pegar a freeway, tu quer saber como é que tá a situação da freeway ou da estrada que tu tá indo, né?
Ou se vai chover.
Se vai chover, quer dizer, a rádio ainda é teu companheiro de se alguma coisa tá acontecendo, eu tô cuidando de ti também. Eu tô sendo teu companheiro, eu tô conversando contigo, entendeu? A Sim. rádio é fundamental nesse sentido. E tem que ter muita gente que escuta ainda, né? Olha o que é o futebol ainda, entendeu? Então, muita gente escuta a rádio. Se a geração nova não está escutando rádio, está escutando outra coisa, tudo bem. Mas vamos atender esses 50 milhões, 40 milhões, sabe?
Sim. Mas apesar de tudo isso, tu ainda está lançando um CD aqui, ó, novinho.
Os caras martelo não para.
Umbigos Modernos, que não é um material novo, né?
Isso é da quarentena, é culpa da quarentena. A quarentena fez a gente abrir gavetas, fez a gente abrir entulhos que estavam lá guardados, né? E eu descobri essa fita que eu tinha gravado em 88, 87, todas as músicas são dessa época. E quando o Luciano Mello estava providenciando subir essas músicas para as nuvens, eu falei para ele, olha, eu achei uma fita, eu mostrei para ele a fita. Tá, vamos botar então, vamos lançar um disco novo, aproveitando o ensejo, lançar um disco com essa tua chegada nas nuvens aí, nessas cúmulos.
Os cúmulos nimbos.
E aí lancei agora nesse ano aí, no abril, maio desse ano, lançamos esse disco aí.
Tem uma música que eu achei o título muito legal, o jogo de palavras, né? Que tu sempre fez, né? Sempre faz. O Nunca Nevermore.
Nunca Mais é Nunca Nevermore. É bem na época do Brasil. Não, Nunca Mais é Nunca Nevermore. Se o Brasil precisa de um more, falta um cara, vem tão bonito que saia de nós. Espontânea criatura voz, ele deve estar aqui a sós. Vem, meu cara, vem. Pô, não mudou nada.
É verdade.
Da mesma coisa.
Aliás, tu sempre gostou muito dessa coisa de mexer com as palavras, assim, com o som das palavras, né? Que eu acho que tu até falava na história da picanha da palavra, né?
A carne da picanha da palavra, chocolate da palavra.
Tu falava isso.
Tinha um show chamado Carne, que exatamente sobre isso, sobre a degustação da palavra, como tu degusta a palavra, como as nossas dicções, né? Puxa vida, as nossas discussões nos denunciam, né? Tu vai... Pô, chega em São Paulo e diz, e aí, tchê? Acabou, né? Tem uma passagem muito maravilhosa disso. Dá tempo de contar?
Dá,
rapidinho.
Né?
é o, é, não é minha, mas a passagem reduz, reduz isso aí num, numa síntese muito bonita das nossas dicções, né? E que nos, nos justificam. O Ivan Pinheiro Machado e o José, o José Pinheiro Machado tinha uma LPM, né?
É LPM, é, é editora.
É. E o. E um deles vai para. Teria que ir, foi seguidamente para o Rio de Janeiro, porque o Milor Fernandes estava traduzindo um, como é, Shakespeare. Toda a coleção do Shakespeare. Então ele estava fechando o contrato. E iria seguido para o. Não é Ivan, o. Como é, o que era o Gumê?
O Zé Antônio.
Zé Antônio Pim Machado, né? O advogado. E iria seguido do Rio de Janeiro para ver com o negócio de contrato e tal. E chegava do Rio de Janeiro, pegava o táxi e dizia Copacabana, qualquer coisa assim. E o cara, pois é, gaúcho. Mas, pô, disse Copacabana, o cara me pegou, cara. Pode isso.
Já identificou. Pô,
e assim, ele ia, os caras sempre pegavam ele. Aí um dia ele entrou, disse para um dia, e foi indo, o táxi foi indo. E ele pensou assim, puxa vida, dessa vez eu acho que vai dar. Eu vou ficar incólume aqui, né? Aí o carioca disse, olhou para trás, o banco disse... Cacete, caralho, tá fazendo um calor do caralho hoje no Rio. E ele no fundo do banco, bah.
Se entregou.
Bah.
Aquele bah ali, acabou com tudo.
Arrebentou. Eu acho genial isso, né?
O outro cara que fala nisso é o Frank Jorge, é, né? Que ele fala na crocância isso, das palavras, é, né?
Exatamente.
Da poesia, é, e tal.
Exatamente, ele gosta de literatura, o lance dele, né? Ele é professor de literatura, uma coisa assim, né?
Ele é professor universitário, ele dá um curso de produção de música, tá, de rock e tal.
Eu achei que a praia dele era literatura também.
Mas ele escreve, ele tem livros, né?
Então, a palavra dá isso, né? De gostar, de saber a textura dela, né? Então, curti assim a palavra. E essa coisa do canto também, né? Eu não sou um grande cantor, mas eu gosto de... da dicção das palavras, né? De tornar uma palavra como é, que o oco da palavra, sabe? Seja pelo menos, se não for cantada, assim, verbalizada através do canto, ela seja, pelo menos na oração, ela seja dita com toda a sonoridade que ela possui. Tudo que ela tem de musicalidade numa palavra, né? Em qualquer palavra, pode ser coração, que é a palavra mais usada no... na música popular, né? E isso aí, João Gilberto faz muito isso, assim, dessa coisa da
salientar as sílabas,
da sílaba, do gosto da palavra. E aí fica essa achocolatado, essa picanha, né? Essa graxa que ela tem, e vai embora, não fala mais.
E Nelson, tu sempre foi identificado assim com a música popular brasileira, né? Com mais samba do que qualquer outra coisa, né? Embora a tua linguagem possa estar, tanto que tu tá na seleção dos discos do rock gaúcho, né?
Incrível aquela seleção, né?
É, eu até gravei aqui na Cubo mesmo com a Bruna Paulin, eu fiz um comentário sobre o Juntos. Uhum. Porque tu tá no livro, né?
Mas com um disco que tá cheio de samba.
Pois é, exatamente.
Um disco que o outro lado é voz e piano.
Mas aí a linguagem, né?
O rock and roll é uma atitude. O Bebeto me falou isso. Pô, eu nunca fiz rock and roll assim especificamente, né? Mas e o Bebeto me falou, mas tu sempre teve uma atitude de rock and roll. Entendeu?
O Bebeto já fez alguns rocks e tal, né?
Mas a minha atitude sempre, rock and roll é quebrar, né? Não ficar no limo. Esse é o barato, né? Quando faz disco independente, tu tá rock and roll, tu não tá limo. Que foi assim, eu escutava, aqui não, Porto Alegre não dá, vai embora, vai pro Rio. Não, aqui não dá, cara, aqui é difícil. Quantas vezes eu escutava isso? Entendeu? Então, quando fosse um disco independente lá, foi muito. O meu prazer não é ter feito o primeiro disco, isso não quer dizer nada. Quer dizer, foi uma quebra de paradigma. Então, era um negócio de. Que a gente escutava, né? Se naturalmente tem que gravar em São Paulo, Rio, porque não tinha gravador, não tinha perspectiva, né? Era um terreno que tu sabia que terminava ali, era uma coisa de trânsito pequeno, assim, então tu era obrigado. Mas eu não gostava da expressão, vai embora daqui, não gostava, olha, tem que ir embora daqui.
Tem que ir embora.
É, né? Porque aqui não dá e tal. Aqui é uma carroça, não é carroça não, isso aqui vai ser legal. Porque eu quero que seja legal. Eu vi, depois de anos, vi o Caetano falando sobre isso. Entendeu? Ele falou assim, eu quero que esse país seja legal, entendeu? Que aqui não dá, que é uma merda, não quero. Eu sempre pensei, pô, Porto Alegre tem que lotar os teatros das pessoas, o pessoal tem que ver o cinema daqui, o teatro daqui. Porque na década de 60, porque o chato é ser velho, né? Conta a história. Desculpa, meus caras, vocês vão escutar a história. Quando eu participava dos canarinhos do Colégio São João, isso é 63, 64, 65, 66, a gente visitava muitas televisões locais para fazer os programas locais, a TV Piratini, depois a TV Gaúcha. Então tinha uns programas de auditório, os programas infantis. E tu entrava, e eu me lembro nítido disso, Mauro. Eu entrava a gente entrava, aquele bando de meninos entrava nos estúdios, nos corredores, tu via neguinho ensaiando peça que ia ser colocada ao vivo de noite. Tu via maestro ensaiando orquestra. Tu via artista trocando texto. Sabe? Disse, poxa, eu tinha uma vida dentro das emissoras de televisão. Sabe? Programas ao vivo, todos ao vivo. E isso perdura. Quer dizer, quando nasce o VT, que já é de Hebe Camargo vinha fazer programa aqui, Luiz Vieira vinha fazer programa aqui. Nós cantávamos o programa do Luiz Vieira, que vinha pegar um avião. Os caras da Chateaubriand, da Tupi, vinham fazer na TV Piratini, aqui ou na Gaúcha, programas ou da Excelsior, vinham, desciam e usavam as atrações locais para se apresentarem ali. Quando nasce o tape, não há necessidade mais desses artistas virem para cá. Não há necessidade do dono da emissora ter uma grade de programação com artistas gaúchos para ter novela, para ter rádio teatro, para ter música. Vem o tape, para que vou ter artistas locais? E vai todo mundo embora. Por que vai embora? Valmor Chagas, Elis Regina, Paulo José, Lilian Lumertz. Por que vão embora? Isso não se deu só com a gente. Se deu no Brasil todo. Todo mundo sai onde trabalhar nas emissoras locais, nas rádios locais. E vai para o Rio São Paulo. Isso estoura a boca do balão, aí não, acaba mesmo quando vem Embratel em 67. Aí, além do VT, é direto. Aí centraliza mais a cultura nacional através da Globo, através das emissoras. E o pessoal que fazia música aqui, e agora? O que fazia teatro aqui, e agora? A novela vem pronta, não precisa mais de teatro. Para que ter teatro? Para que ter artista na cidade? Vem tudo pronto. A mínima necessidade de ter artistas em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Artistas no sentido de profissionais dessa área. Quando vai. Aí quando eu ia divulgar um show meu lá já em 79, na televisão, já não tinha mais esse hálito, essa atmosfera artística, entendeu? Só sobrou o jornalismo. Eu, o jornalismo, eu posso falar. O jornalismo, por mais querido que seja, por mais interessante que seja, ele é onde, quando, sabe? Cinco perguntas básicas e deu. Muito obrigado pela presença. Então, pegou hoje à noite o show do Nelson Coisa de Casa às 22 horas, não sei aonde.
E aí tu canta o refrão da música e deu.
E rola um crédito. É. Aí tu quer passar por cima do crédito, que vai entrar no jornal hoje, a 1h15, e não pode. Tem que ter, o cara corta.
Mas tu não acha que ali nos anos 80 houve um movimento de digamos assim, resistência a isso aí?
Claro, tanto é que olha esses discos, olha, quer dizer,
e o próprio rock gaúcho também, né?
Também, em todos os sentidos, quer dizer, quando principalmente para a TVE, né? Alice Urbim mantinha ainda, algumas televisões mantinham, mesmo na Guaíba ali, com a Rosângela Meletti, o Urbim e a Alice Urbim na Gaúcha, fazia um esforço, mas a grade não existia, grade, né? O Jornal do Almoço vai lá, eu tenho 40 anos de carreira e tenho o quê? 10 Jornal do Almoço, 15 Jornal do Almoço. Isso não dá uma hora de televisão.
Sim.
Eu e qualquer outro, entendeu? Quer dizer, essa relação da cidade, aí que o Fischer botou no livro dele lá, que o Porto Alegrense só se vê de manhã quando escova os dentes.
Porque não se vê na TV.
Não se vê mais, entendeu? Isso vai ser retomado com o tempo. Isso, imagina isso para artista. Para que, sabe? Você lembra quando o Araújo de Viana ficou fechado?
Sim.
Anos.
A gente fez a campanha para reabrir.
Então, aquela era uma nave estacionada ali no parque, entendeu? Que era a cara do Porto Alegrense, entendeu? Caindo aos pedaços. Sabe, o negócio. Aquele é o Porto Alegrense, o alto cima Porto Alegrense, entendeu? O São Pedro ficou fechado 15 anos. e a sociedade quieta. Aí a Eva vendo da Eva e faz um esforço com os alemães e tal, e pega aí o pessoal de grana e põe o Lúcio, põe as cadeiras que ela queria, sei lá o que mais. Importa o que ela fez, como ela fez, o importa é que ele ficou fechado 15. E a gente ficou em silêncio, a cidade ficou em silêncio. Foi uma coisa distante, da alergia, mexer com cultura, entendeu? Uma coisa. Olha como está o teatro de câmera. Olha como está o teatro de câmera, ótimo. Olha o Renascença. Entendeu? Quer dizer, essa fobia à fruição, entendeu? Porque a cultura da felicidade, entendeu? A cultura da felicidade, ela está junto com a felicidade, a cultura. Ela é gozo. E aqui nós temos uma culpa muito grande. O português tem uma culpa. O gaúcho tem essa culpa, sabe? Culpa de ser feliz. Só vai pra, quando vai para a praia, ele fica um pouco mais feliz. Aí tem que ficar perto da praia. Lá, aí chama uma caipirinha e diz: ei, fulano, tudo bem? Quando é que tu volta? Volta a ficar no carnaval. Sabe? Fala, coisa assim. Pega a freeway aqui na Quintino, ele está buzinando atrás de um cara, sabe? Está chamando o cara, sabe? Está fechando um cara. É um canalha. Um canalha. Quer dizer, nós não temos uma folga, sabe? Agora inaugurou o parque, que maravilha, entendeu? As pessoas indo de madrugada. Olha só, isso é fruição. A cidade tão esgotada, né? Agora os caras estão dando de skate às 3 da manhã, jogando futebol, não, as canchas estão todas marcadas por onde um ano. Entendeu? Isso é fruição. Mesmo que a gente tenha um muro ainda, ilumina um muro, agora você viu o muro iluminado, uma coisa absurda, né?
Pô, não queria ficar no... O muro da Mauá?
É, imagina. Imagina, quer dizer, essa coisa do contato com o rio, eu estou falando que tudo isso está com a cultura. Tem uma cultura, tem uma
Nunca te convidaram para ser secretário de cultura, Nelson?
Não, me convidaram uma vez, mas não. Não de música, assim, coordenador.
Coordenação de música.
É. Mas não topei porque eu não queria cair de paraquedas em nenhuma. Fui conselheiro de cultura, sim, conselheiro de cultura. Só.
Mas tu participou de alguma coisa nesse sentido?
Conselheiro de cultura, foi duas vezes conselheiro de cultura. Entendeu? Mas pouco esse conselho se dá. É que a gente trabalhava na época fazendo parecer de LIC, fazendo muito mais trabalhava como parecerista do que ajudando numa... Eu acho de cara, sempre que os caras vão fazer um governo, qualquer governo, cara, qualquer governo, eles fazem um. Chama a classe teatral para saber o que querem. A gente sabe o que é há 70 anos, entendeu? Tá aqui, é o meu papel. O papel é o mesmo aqui. Faz um teatro com som, com luz, a melhor luz. O melhor som. Entendeu?
Mas aí não fazem.
É, não, assim, mas como é que se faz, entendeu? É uma coisa. Pô, que é o Teatro da Ospa agora que saiu, entendeu? E essas vai uma vida quando isso, sabe? Isso é interessante se falar, né? Vai uma vida nisso quando esses atos de rudez, esses atos de insensibilidade perduram muito. Vai uma vida, vários artistas sucumbem, ou a história sucumbe, né? Eu quero dizer que várias páginas vão ficar em branco. Dá para entender a metáfora?
Sim. E tu tá preparando uma volta aos palcos aí, não? Porque a pandemia parece.
A, gente, né?
A pandemia tá.
Pois
tá,
voltamos
tá,
agora, tu vê
só. Tá indo, né? A gente tá vendo.
Graças a Deus, cara. Porque a gente trabalha com aglomeração, né, Mauro?
Sim.
A gente trabalha exatamente com o que os caras não querem.
Embora então, tenha a Omicron aí.
É,
tá,
isso, né?
Mas assim. Digamos que melhore o ano que vem.
É,
tudo.
Eu acho que sim. A gente fez agora uma experiência boa com. Fizemos dia 1º de dezembro com o Ney Lisboa e eu fizemos um show no Solar dos Câmaras, um especial de encerramento do ano. Ali na frente da. Na entrada da Assembleia, ali no Teatro da Assembleia, naquele saguão grande que tem ali deles, né? E foi tão bonito, tava um belo show do Ney, eu fiz um espetáculo bacana também.
Foi no mesmo dia?
No mesmo dia, ele fez a abertura e eu encerrei. Tava um negócio, um clima super bonito. E as pessoas curtiam duro de máscara, assim, e era o ar livre, né? Aí deu um. Foi super bonito. Para quem tiver de rever, tá na TV Assembleia, só clicar na Sarau, TV Assembleia, e tá lá o show na íntegra. Então estamos voltando, quero ver se faço alguma coisa agora no verão também. E no final do ano, final do verão aí, alguma coisa em Porto Alegre também, se os protocolos permitirem, né?
Sim. Seria o lançamento do Umbigos Modernos?
Não, necessariamente, né? não. Esse disco foi um disco assim, sazonal, desse, né? Mas vou cantar essas músicas, é claro. Mas vai ficar em cartaz mesmo, ficar num, não sei exatamente em que lugar. Pode ser desde uma bodega pequena, pode ser no Fonfon, pode ser no Cepé lá, pode ser num teatro. Eu queria fazer teatro, né? Vamos ver como estão os teatros aí. E fazer uma temporada, ficar em cartaz aí, pelo menos um fim de semana, né?
Certo. Eu tenho um outro disco aqui que eu acabei não mostrando, mas vou mostrar, que é o Força d'Água. Eu trouxe os vinis, que é um atrativo, né?
Espetacular. Esse guri aí da capa
esse é o Nelson Coelho de Castro.
Tem cabelo.
E esse aqui tá autografado aqui, ó.
Que legal, mano.
Ó, Mauro Velho. Já era velho naquela época.
Era velho.
E tá aí o disco, tá aí a vida. Esse aqui é de...
85.
Aqui a Ipanema já tinha os seus 2 anos. É. Né? E Força d'Água, que é o que tem tem o Força d'Água, né? Que é a música. Tem Sertório, que é outra...
É falar daqui, né?
Que tem a ver com esse papo que a gente estava falando, né? Da coisa de falar da cidade, né? E, enfim... Dais um pavor, Desando a paixão. Então tá aqui os discos
que, legal.
Que fazem parte da minha coleção de vinis. Eu procurei o compacto do Faz a Cabeça, não achei, cara. Não sei se ele tá caído em algum lugar, assim, mas eu me lembro que eu tinha ele, né? Tem que dar uma vasculhada melhor.
Vamos armar um esquema, eu te passo o disco. Eu tenho em casa alguma sobra.
E é um disco que hoje ele é uma relíquia, assim, né?
Para quem tem a maquininha de rodar, né?
Pra quem
eu quero comprar, até um projeto meu de ter um tocador de...
Um tocadisco?
Tocadisco, né?
Um prato.
Eu sempre achei mágico. No texto do Juntos, eu falo um pouco disso, assim, da magia que é ver os artistas rodando no sulco, né? É mágico aquilo, os caras estão tocando aqui dentro, né?
Sim. E uma coisa que esqueci de falar, esse disco aqui saiu pela Ariola, né?
Ariola,
Foi a tua, digamos, experiência numa grande,
uma grande
multinacional. Qual é a lembrança que tu tem desse relacionamento?
Eu agradeci muito ao Nilton, assiste aqui?
O Nilton Fernando?
Ele escuta?
O Nilton, sim.
Ah,
sim.
Então, dá um beijão para ele, porque o Nilton é culpado. Um representante da Ariola local aqui perguntou quem que podia gravar um disco na Ariola e tudo. E o Nilton que me indicou para gravar. E aí gravei esse disco em 85, 86. Só que peguei uma fase que a própria gravadora tinha dado uma letra já para mim, lá mixando o disco, né? E mixei o disco no Rio lá. E eles... E eu já escutava um papo na coisa que... E foi um dos últimos discos da Ariola na época, que depois foi do Arrigo Barnabé, um pouco antes, que a Ariola tinha lançado, que ia ser de grupo, ia ser de canto-autor. Sabe? Que o pessoal tava todo mundo entrando, as gravadoras todas, entrando em rock and roll, em grupos. Não mais, assim, autor de MPB, no caso, né? Então, um disco que até eu acho que rodou mais fora daqui do que aqui. Porque a Ipanema já tinha...
Enveredado
mais pro rock and roll. Rock, né? Eu me lembro que tu falas, pô, não, faz pra te rodar. Tu querendo me ajudar, né? Como sempre, assim, querendo me ajudar. Pô, Nelson, faz uma versão de Pátria Mãe, voz e violão, né? Porque pra ser um pouco mais rudes... Como é que é? Raiz, né?
Roots.
E porque como é a relação audição com o rock and roll tinha... 85, estava engasgada. E eu me lembro que eu pensei assim, poxa, eu tô com 33 anos. Rolou uma geriatria precoce, cara. Que eu fiquei com 70, porque eu fui fazer MPB e essa música ficou muito... Meu rótulo de fazer música popular brasileira ficou muito calcado em cima do que a MPB vinha fazendo. Que estava densa, realmente estava mais retrógrada, estava pesada, não digo densa, estava pesada no sentido de que ela trabalhou muito com a ditadura e tudo. E tinha uma coisa engasgada de uma geração que queria desengasgar, entendeu? Que era o rock and roll, que estava engasgado, porque a MPB estava muito vinculada a uma, entre aspas, uma resistência da ditadura. E quando isso, ela se liberta disso, ela sai fora disso, o rock and roll
invadiu.
Agora é a nossa vez, entendeu? E aqui em Porto Alegre foi muito gozado, assim, porque parecia que eu estava 20 anos em cartaz, entendeu? Eu tinha começado em 79. Isso é 84, 85,
mas
isso, né?
Mas é uma coisa bem. Muito do Brasil, eu acho. Não sei se tu concorda que sempre vem um movimento que parece que agora é aquilo. É. Né? Aí o que estava ali antes já não tem tanto valor.
Mas como eu falei para ti, uma outra resposta, quer dizer, a minha geração não precisou matar o Lupicínio. Sabe? Matar o Túlio. Não, o Túlio já era, entendeu? Não, o Túlio é demais. O Lupicínio é demais, entendeu? Tanto é que a gente fez um disco só de Lupicínio Rodrigues, compor, cantar Lupe e tal, né?
Sim.
Quer dizer, o que aconteceu aqui no Sul foi que a gente tinha uma rádio só, entendeu? Eu rodava na Ipanema, parei de rodar na Ipanema. Sabe? Foi assim, retumbante, assim, pum. Porque entrou um outro pessoal gostava de rock and roll, e a MPB estava vinculada a uma coisa velha. Eu tinha 33, fiquei velho. Entendeu?
E depois a própria Ipanema também voltou um pouco.
Mas já, a Inês já era morta. não escuta. Pois se escuta. Olha só. A sorte que a minha geração teve de piar, assim, com 12, 13 anos, de escutar o João Gilberto, Pônei da Viola, na década de 60, também teve, através da Ipanema, uma geração de escutar Gismonte às 4 da tarde. Umas faixas de 7 minutos. Tu te lembra disso, que a Ipanema rodava?
Sim, a gente era chamado de louco por isso.
Magnificamente louco, entendeu? Imagina uma geração escutar Gismonte. Uma geração. E a geração que poderia estar escutando rock and roll. Que poderia estar escutando outra coisa, entendeu? Ela sabe? E ela escutava Gismonte. Sabe por que eu nunca mais rodou Gismonte? Porque eu escutava João Bosco, Pai da Viola, rock and roll, escutava de tudo. Uma banda do sul da Itália, uma banda da Inglaterra, com Barão, entendeu? De noite, sabe? Rolava de tudo. E essa coisa airada que a Ipanema fazia, sabe? Tomou conta da cidade, porque ela tinha essa postura, né? Aí quando ela envereda mais, em função, também é coisa de comercial também, né?
Sim, eu fui, totalmente.
É, comercial. Porque tem uma coisa chamada também, tu fala, pô, Nelson, tu faz samba, tu, pô, não. Aquele tempo do Julinho é uma marcha rancho. Armadilha é uma valsa. E as pessoas escutavam e curtiam. Entendeu? Eu não estou defendendo muito. E outra música do Bebeto era uma milonga. Entendeu? E se curtia. Porque era assim. As pessoas, eu caminhava assim, o Bebeto caminhava assim, o Vitor fazia milonga também, ou fazia rock and roll, sabe? Se caminhava assim, todo mundo, e podia ter o Garotos da Rua, que fez parte do aniversário, fazendo rock and roll.
Mais específico.
Sim, né? mas todas, e as, todas as praias se visitavam. Eu me lembro que teve um espetáculo chamado Explode 80, no Araújo Viana, que tinha de tudo. E o pessoal do jazz, que era o Fernando Corona, que fazia coisa mais jazz, o Luizinho Santos, sabe? Tinha o pessoal do rock and roll, tinha o pessoal do MPB, tipo, sabe? Tinha. Sabe? E isso dava para Porto Alegre, e dá ainda, e eu sinto isso, que a gente tem várias praias, entendeu? E é quando fechando uma janela só, ficou, porra. E agora? E agora? Onde, sabe? Como é. Eu falei assim, como eram palafitas românticas, quando cai uma. Entendeu? Aí só pagando. Né? Para rodar na outra. Eu vou contar um negócio aqui que é fantástico. Que é do cacete essa história. E aqui encerro. Mas eu preciso colocar isso, depois isso não vai para a história, mas eu vou contar. A Rádio Ipanema estava transmitindo ao vivo, atua ao vivo do Teatro Presidente, o lançamento do meu segundo disco, em 1983. Tu estava lá em Ipanema, tu foi no saguão do Teatro Presidente e me entrevistou. Você lembra o que com o Nelson? Não te lembra disso, não?
Lembro.
Tá?
Não, só não sei o que, que tu vai contar, mas eu lembro do evento.
Aí, porra. Eu nunca me esqueço, assim, e não é presunção nenhuma, longe disso. Mas era o que eu podia fazer. Eu cheguei no teatro lá para alugar o teatro, e o cara do teatro. Pô, cabia 1.000 pessoas naquele negócio ali no Teatro Presidente, cara. E o cara, quantos dias tu quer? Quantos dias tem? Ah, tem, pode ser quinta, sexta, sábado, então eu quero todos. Cara, isso é uma petulância, cara. Hoje, para lotar o Arena, é difícil. Cara, lotou todos os dias. Por causa da Ipanema, entendeu? Porque eu rodava, eu, sabe? Eu falava isso para ti, entendeu? E não foi só comigo isso, foi com 400 artistas fizeram isso em cima da Ipanema. Não foi por obra e graça, só do seu trabalho, entendeu? Tinha uma coisa que tinha uma mídia sustentando aquele disco, aquele artista, sabe? Era... Não foi o cara sozinho botando lambe-lambe, que nem botava de madrugada, entendeu? Nesse show, lotadaço aí, olha só que vida que é, cara. O Raul Evan tinha chegado do Rio de Janeiro e convida o grande amigo dele aqui de Porto Alegre para ver esse show no Teatro Presidente. Já vou dizer, esse amigo dele, o nome dele. Leva. E eu, na época, falava pra caralho como é tá hoje, falo. E falando da importância de uma rádio rodar Ipanema. Quando eu falei Ipanema, eu para até vou abaixo quando disse Ipanema. Porque é foda, porque se rodar, a gente... Que eu sabia que aquilo... Eu era prova viva que se rodasse a música, o pessoal gostasse. E o show, e assim todo mundo podia... qualquer artista podia ir no Super. Podia pagar... É isso que eu queria. Eu não queria ficar famoso... Com muito neguinho, depois queria ser famoso, sabe, performance, sabe, ser o dono do circo. Não, eu queria pagar o Super.
Sobreviver.
Eu queria pagar o aluguel, pagar a escola da minha filha. E só podia sobreviver fazendo show, rodando na rádio, fazendo show. Era assim que se vive, assim que vive o artista. E vendendo o disco, não aparecer. Entendeu? E aí eu disse, Rádio Ipanema, Ipanema, a plateia era toda Ipanema. Toda Ipanema. Entendeu? Sabe quem é que estava junto com o meu amigo, o Raul Evangelho, na plateia?
Não.
O Pedrinho Sirosky.
E aí...
E aqui pano rápido, né? A piada acaba. Então, para finalizar a história, depois desse pano rápido, né? Porque é um pano rápido, né? Imediatamente depois daquilo ali, eu paro de rodar na Ipanema. E passo a rodar onde?
Na Atlântida.
Olha que incrível. Porque eu entrei na Ariola... Esse show de 83. 2 anos depois, a Ipanema, se não é tu lá para rodar, ou o Newton, para de me rodar. E eu passo a rodar, por causa da Ariola, eu passo a rodar na Atlântida. E em todo o interior. Quando eu vou fazer show em Passo Fundo, a pessoa cantando Pátria Mãe, Força d'Água, Decor. O que é acontecendo, cara? Entendeu? Toda a rede Atlântida passou a me rodar. Entendeu? A importância da rádio continuava na minha vida, entendeu? E sim, eu não tinha a mínima intimidade como eu tinha contigo, com o Newton, entendeu? Ou com a Mary, ou com a Beth de Portugal, chegar lá, tomar café, ficar conversando com você. Eu me lembro direitinho o dia que o Newton Fernando disse assim para mim, assim, vai ser Ipanema. Eu me lembro direito desse dia, cara. Nós estamos decidindo o nome, vai ser Ipanema, você... Eu já não gostei muito do nome, porque relacionava é por causa da Fluminense, relacionava com a Atlântida e com a... o bairro Ipanema do Rio de Janeiro. Me cheirou um outro lado, sabe? Que a rádio estava muito vinculada com Porto Alegre, entendeu?
A gente não gostou também.
É. Tinha um outro nome, não me lembro, que ele falou. Ele me deu as opções.
Tinha outras ideias, né? Mas o nome que a Rede Bandeirantes quis foi Ipanema.
É, pois é. Não, é um nome moderno, né?
E contra a nossa vontade.
É um nome moderno.
Tanto que no primeiro dia da Ipanema, eu não dizia o nome da rádio.
É mesmo, cara?
Eu não dizia.
Pois, eu não sabia dessa, que legal saber disso.
Eu sou protesto.
Vocês criaram a rádio, né, cara?
Sim.
Não, criaram através da Bandeirantes, né? Vocês criaram um filme.
Mas é que a Bandeirantes não teve o resultado.
Claro que não, não ia ter. Ia ficar embaixo, os caras não iam vender comercial nunca.
E aí eles achavam que eles tinham a razão.
Claro, vamos rodar mais rock and roll e rodar menos pessoal daí para ir rodar um pessoal nacional para ter anúncio. Normal, cara. Eu sabia disso.
Podemos voltar só para encerrar?
Ah, não, tava já.
Ah, tu já tá gravando? Ah, tá. Ah, então tudo se aproveita, né?
Mas eu não. Eu falei disso. Eu cheguei a falar que começou a rodar na Ipanema, na Atlântida, não?
Sim.
Não, na Atlântida foi.
Começou a rodar na Atlântida?
É, foi.
Ah, legal. É legal pra dizer isso aí, porque que vai na minha tese lá, minha tese. Tese de qualquer um, né? Da importância da rádio. Né?
Temos que abrir uma rádio, Nelson. Vamos abrir uma rádio.
Olha. Sonho.
fazer um programa com amanhecendo com o Nelson. Não, é. Pra, tudo claro. Tinha que ser de noite.
Pô, se tivesse uma concessão, eu comprei. Meu sonho era ter. Eu falei uma vez pra. Sabe a tia da Margarete Moraes?
Sim, claro. Eu
falei, Margarete? Não, porque estava uma bronca com o Estado. Eu acho que estava alguém no governo e a gente estava na prefeitura. O PT estava na prefeitura. A gente, cara.
Tu é petista?
Agora eu tô puto. Fizeram muita merda. Fizeram muita merda, cara. Sabe o que eu me sinto às vezes, Mauro? Eu me sinto. Sabe aquelas fraldas geriátricas? Cagado e a merda não é minha. E eu fedo uma merda que não é minha. Porque eu, pô, subi em tudo que é palanque, né, velho? Fizeram muita merda. Porque esse PT paulista fez muita merda.
Mas tu acha que tem condição de voltar?
Pô, tu viu uma entrevista do Olívio chorando com aquele cara que era da Bandeirantes, agora não tá mais, que era o Dávila.
Chama o Dávila. Roberto Dávila?
Não vi a entrevista do
Olívio. Eu não vi, mas eu vi comentários.
Gigante dos Lagos d'Água. E o PT, ele. O PT paulista fudeu, né, cara? Tanto que eles queriam refundar. Eu acho que eles vêm refundado, sabe? Refundado com um Tasso, com o Raul, com o Olívio, né? Refundar, não dá, que PT paulista não dá, né, cara?
Mas tu acha que o Lula vai ganhar a eleição?
Vai ter que procurar tirar esse cara, né? Vamos fazer todo esforço pra cima, vou ter que fazer força, né?
Sim.
Fechando com o Alckmin.
O Alckmin.
É, o paz e amor tem que voltar, né? Eu tava falando isso, aí eu falei pra Margarete, né? Fala com teus caras, teus bruxos lá de. Os deputados federal, lá do PT lá, vamos pegar uma concessão pra prefeitura, cara. De rádio, tinha umas rádios para vender, uns negócios aí, entendeu? Porque nós com rádio, nós estamos na mão, cara. A música vai continuar rodando aqui, depende do governo do estado, papapá, entendeu?
Sim.
E aí tem uma rádio local e...
Ah, quem sabe compramos uma aí, assim, sem governo do estado como...
Ah, era meu sonho. Meu sonho mesmo, cara. Tem uma rádio, sonho. Dá pra ter rádio, mas é podcast, aí funciona. Aí vai ter as pessoas, né? Mas rádio é a hora certa.
Rádio é outra coisa.
Puta, vai chover, não vai chover. Foi o resultado não sei do quê. E aí, como é que tu tá? O comentário do que tá acontecendo agora. É outro papo, né? Pô, tu trabalhou antes, né, cara?
Muito, ainda tô, né?
Tu tá, né?
Ainda tô. Nelson, muito obrigado aí por essas divagações, por essas teses. Por essas...
Não me avisou, hein, cara? Vai tudo fora.
Foi muito legal aí reencontrar, recordar essas coisas todas. É uma baita história, né, cara? E continuamos fazendo ela, né? Continuamos fazendo a história musical, a história do rádio.
Ah, legal. Assim, falar contigo, muito obrigado pelo convite, primeiro. Agradecer a... A tua voz foi fundamental para a música popular feita aqui no Rio Grande do Sul, Mauro. Tu e o Nilton fizeram um trabalho, eu já citei lá o Júlio Fante, lá Continental, mas o teu trabalho que da continuidade foi fundamental para todas as áreas, todas as praias. Nunca fui fóbico a gênero também. Todas as praias valem. E para a nossa música, para a nossa cultura aqui. Porque a Ipanema não tinha um olhar sobre... Era música porque era... Pra rádio, né? Mas pra cultura total, né? O pessoal do teatro ia lá, o pessoal do cinema ia lá, o pessoal da poesia ia lá, quer dizer, a rádio como útero de uma cidade que pulsa, né? Então, muito obrigado pelo convite e estamos aí, vamos continuar fazendo essa calçada lá dele mais um pouco.
Certo.
E obrigado por tudo.
Com essa declaração, então, encerramos o nosso episódio de hoje aqui no BorbaCast. Voltamos a semana que vem com o último episódio desse ano. Depois tem um recesso ali de Natal, Ano Novo, e voltamos no ano que vem. Mas isso é papo para semana que vem. Até lá.